partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Alô, Brasil!
Como é bom saber que o nosso programa está chegando em mais cidades do Norte, Sul, Centro-Oeste e Nordeste.
Pois é, um alô especial para você que está ouvindo o programa desta sexta-feira, 27 de abril, pela Rádio Riacho FM no Sertão da Paraíba. A Riacho FM é a mais nova parceira do Escola Brasil.
Escuta a mensagem que o radialista Humberto Vital deixou pra gente.
Alô, Sandra. Alô, Cadu. Aqui é Humberto Vital, da Rádio Riacho FM 87,9, Riacho dos Cavalos, Paraíba, Brasil. É um prazer estarmos participando da rede de rádio Escola Brasil.
Bom, daqui a pouco o repórter Caio Darcanchi vem com novidades sobre a nossa rede de rádio, que cresce a cada dia. Se você conhece alguma rádio que queira retransmitir o Escola Brasil, fique ligado.
Hoje a palavra está na berlinda. Falada, escrita ou cantada, a palavra pode causar alegrias ou tristezas, ferir ou curar.
Vamos saber mais sobre esse poder das palavras com a origem das fábulas, aquelas histórias curtinhas que sempre trazem uma lição.
Temos ainda uma entrevista com os músicos Paulo Tati e Sandra Pérez, do grupo Palavra Cantada, que faz músicas para crianças como essa que você vai ouvir agora.
A barata diz que tem 7 saias de filó. É mentira da barata, ela tem é uma só. Ha, 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 ho, ho, ho.
Quem ainda não escreveu para a promoção Tem Esporte na Jogada, atenção que o prazo está no fim. Voltamos já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Criança que mama no peito da mãe chega a ganhar de 30 a 40 gramas de peso por dia. Pedro, filho de Daniela Costa, ganhava apenas 6 gramas.
Aí eu procurei ajuda de um banco de leite. A orientação do Hospital Materno Infantil de Brasília veio na hora certa, gente. O meu leite aumentou e o Pedro passou a ganhar 60 gramas por dia.
O leite do peito já vem com a água na medida certa e vem junto às vitaminas para que o bebê cresça saudável.
E eu sei que o Pedro gosta muito do meu afago, do meu cheiro, do meu carinho.
A saúde do seu filho não tem preço. Andi e Unicef. Leite da mãe, o leite da vida.
Lá vou eu, e o garoto tá demais. Ouviu no Escola Brasil, gostou? Fez a carta, botou no correio, tá participando. Tem esporte na jogada, tem Esporte na Jogada!
E tá terminando! Na próxima quarta-feira, dia 2 de maio, é o último dia pra você colocar no correio as cartas da promoção Tem Esporte na Jogada.
Vai valer a data do carimbo do correio, hein? Não deixe pra depois.
Pois é, a sua escola pública pode ganhar um dos 12 kits esportivos que nós vamos sortear.
Ou um dos 3 prêmios que vão pras escolas que mandarem mais cartas pra promoção.
Cada kit, oferecido pelo Ministério do Esporte, vai com 50 bolas de futebol de campo, de futsal, vôlei, basquete, handebol e redes desses esportes.
Jogos de xadrez, bandeira do Brasil, uniforme pro professor.
E o dono da carta sorteada ainda leva para casa uma sacola com várias bolas.
Para participar é só escrever dizendo como você gostaria que fosse sua aula de educação física.
Diga na carta se você é aluno, professor, amigo e também diga o nome da escola que vai ganhar o prêmio com o endereço certinho, telefone se tiver.
Tá com lápis e papel para anotar o endereço? Ah, olhe, por favor, hein? Coloque o nome da escola ao lado do remetente, do lado do envelope, para facilitar a contagem, tá bom?
Então anota aí o endereço. Vamos, Caixa Postal 2490. O CEP é 70-849-970, Brasília, Distrito Federal. Daqui a pouco a gente repete. Se não pegou agora, pega o lápis e papel, deixa aí quietinho. Porque agora nós vamos falar com você que tá ligado na rede de rádio Escola Brasil.
sou do rádio, tô na rede.
É, tem mais rádios retransmitindo agora o Escola Brasil. O número de radialistas preocupados com a educação brasileira aumentou. O Caio tem as informações. Oi, Caio.
Olá, Cadu. Desde o dia 9 de abril, a Escola Brasil está chegando no Sertão do Nordeste, no município de Riacho dos Cavalos, que fica ali no oeste da Paraíba, pertinho do Rio Grande do Norte. Por lá, a Rádio Riacho FM está com a Escola Brasil no ar. O radialista Humberto Vital me contou agora há pouco por que que a rádio dele vai transmitir o Escola Brasil. Escuta só.
O objetivo principal de nossa emissora é justamente... dar oportunidade àquele que ainda não estuda, ele possa acompanhar os programas e possa voltar a se interessar e até mesmo aprender, porque o programa é muito bom.
E o Humberto deixou um recado para você, amigo radialista, que também pode retransmitir o Escola Brasil aí na sua emissora.
Olha, eu aconselharia a todos vocês, radialistas e diretores de rádios que estão me ouvindo nesse instante, que façam o convênio. É uma parceria gratuita. É muito fácil você se cadastrar, muito fácil de receber o material. Então, entre em contato com o pessoal da Escola Brasil, cadastre-se e faça essa parceria, porque vai valer a pena.
É isso aí, vale a pena sim. E para se cadastrar, basta enviar um e-mail aqui para gente. Portanto, anote aí, escolabrasil@escolabrasil.org.br. Qualquer emissora pode participar. Portanto, eu vou repetir o e-mail, é escolabrasil@escolabrasil.org.br. Cadu e Sandra, um abraço para vocês e até a próxima.
Um abraço, Caio.
E um abração aí pro Humberto Vital e pros ouvintes da Rádio Riacho FM de Riacho dos Cavalos, na Paraíba.
Toque musical.
Banana, bananeira. Goiaba,
goiabeira.
Laranja,
laranjeira.
Maçã,
macieira.
Que delícia essa música, hein, Cadu?
É uma salada de fruta, hein? Essa música faz uma relação da fruta com o nome da árvore. Muito legal até para estudar esses nomes derivados.
A dupla que compôs essa música, que você ouviu um pedacinho, criou o grupo Palavra Cantada e trabalha há 13 anos fazendo música para garotada.
Paulo Tati e Sandra Pérez já fizeram parceria com vários compositores famosos, como Arnaldo Antunes, o Carlinhos Brown.
E não é à toa que várias músicas do Palavra Cantada estão na ponta da língua de um monte de crianças por esse Brasil afora, né?
Bem, o Paulo Tati e a Sandra Pérez estão na linha para conversar conosco.
Alô, Sandra, minha xará.
Oi, pessoal do programa Escola Brasil.
Oi, Sandra. Alô, Paulo, tudo bem?
Oba, tudo bom?
Sandra, conta pra nós um pouco sobre a história do Palavra Cantada. Como é que vocês começaram?
A gente começou em 94, né? E com a ideia de fazer um disco de canções de ninar, de músicas inéditas, né? Porque a gente percebeu que eram poucas as canções pra criança, né? E aí, como o público gostou muito, a gente viu que tinha um interesse muito grande, a gente continuou. E aí estamos desde 94, né, e lançamos já 10 títulos, né, temos 10 CDs.
Muito bem. Paulo Tati, como é que é esse desafio de fazer música de qualidade para crianças?
Olha, quando eu e a Sandra nos propusemos fazer música infantil, a gente não pensou assim, vamos fazer uma música de qualidade. A gente pensou assim, vamos fazer umas músicas legais, né? Fazer umas músicas bacanas aí para as crianças, vamos atualizar. A gente pensava mais em termos de atualização de repertório, né?
E compor música para esse público infantil é mais difícil?
É muita responsabilidade, assim. Então a gente tenta oferecer o melhor que a gente consegue dentro da nossa visão, né? De como falar com uma criança, do que gravar, né?
Ô Paulo, e de onde vem a inspiração para as letras?
A inspiração você vai cutucando, né? Época de gravar disco é muito legal porque você fica mobilizado, qualquer coisa te inspira, né?
Entendi. Pode acreditar que é assim mesmo, viu? Tudo nas mãos do Palavra Cantada rende músicas. Uma bola, um pomar, pipoca na panela, uma bolacha de água e sal.
Até sopa virou música. E é essa canção que vamos ouvir agora no nosso Alô Musical. A gente volta para continuar a conversa.
Que tem na sopa do neném? Que tem na sopa do neném? Será que tem espinafre? Será que tem tomate? Será que tem feijão? Será que tem agrião?
É um, é dois, é três!
Que tem na sopa do neném? Que tem na sopa do neném? Será que que tem farinha? Será que tem
balinha?
Será que tem macarrão? Será que tem
caminhão?
É um, é dois, é três!
Que tem na sopa do neném? Que tem na sopa do neném? Será que tem rabanete? Será que tem
sorvete?
Será que tem berinjela? Será que tem
panela?
É um, é dois, é três!
Que tem na sopa do neném? Que tem na sopa do neném? Será que tem mandioca? Será que tem
minhoca?
Será que tem
jacaré?
Será que tem
chulé?
É um, é dois, é três!
Que tem na sopa do neném? Que tem na sopa do neném? Será que tem alho poró? Será que tem
sabão em pó?
Será que tem repolho? Será que tem
piolho?
É um, é dois, é três!
Que tem na sopa do neném? Que tem na sopa do neném? Será que tem caqui? Será que tem
javali?
Será que tem palmito? Será que tem
pirulito?
É um, é dois, é três!
Sopa com o grupo Palavra Cantada foi composta pela Sandra Pérez, que está conversando conosco junto com Paulo Tati.
Olha, legal essa fórmula de vocês para agradar a criançada, hein? Falar de coisas simples de um jeito divertido. Ah, e eu sei também que tem gente grande adorando também o trabalho de vocês, né?
Pois é, isso é uma, já desde o começo, uma grande surpresa, né? Os pais abraçaram a música porque eles sentem muito prazer em estar cantando junto com os seus filhos, uhum. Né? E o professor também. Todos os CDs que a gente vai lançando, a gente sabe que tem uma escola usando, que tal professor fez uma atividade, né? Embora a gente nunca tivesse esse objetivo.
Tá, e como é que é a relação de vocês com a educação?
A gente não faz música para ensinar. Nunca tivemos essa pretensão.
Sim.
Senão a música ficaria muito chata, né? Então a gente faz música, né? Depois se o professor vai pegar e vai botar na sala de aula, aí já é uma coisa que ele vai saber fazer, né? Ele vai saber como usar a música, né?
Ah, e só mais uma perguntinha para fechar nossa conversa agora com o Paulo. Você acha que tem espaço para programas infantis no rádio?
Ah, claro. Eu acho que o rádio, ele pode bolar programas infantis, né? Nós temos um programa de rádio aqui em São Paulo, chamado Siricutico, que é um programa que a gente faz, que vai ao ar na Rádio Eldorado.
Ok, muito bem. Sandra e Paulo, infelizmente nosso tempo está acabando, mas foi muito bacana contar com a participação de vocês aqui no programa.
Olha, obrigado pelo convite.
Ah, nós é que agradecemos. E quando quiserem aparecer, será um prazer.
Ah, genial. Obrigado, viu? Então, um beijo para você.
Outro, tchau.
Depois do intervalo, vem aí mais um Matuto Fabuloso. Já, já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Oitenta dos meninos e meninas do Brasil ouvem rádio, principalmente durante o dia. O ator Paulo Gracindo já dizia isso.
De 6 horas da manhã às 6 horas da tarde, o rádio pode dominar e eu acho que domina.
Professora Regina, por que o rádio?
Porque ele me ajuda muito. O rádio é simples. O que está faltando é produção de qualidade no nosso rádio. Tem menino fazendo programa e dando um show.
Heródoto Barbeiro, por que o rádio, Heródoto?
Eu gosto do rádio porque ele é um veículo popular. E através dele, a gente pode desenvolver a cidadania. A gente pode dar uma colaboração para que a nossa sociedade possa ser mais humana, mais justa e mais igualitária.
Rádio pela Infância. Ande e Unicef. Pelas novas ondas do rádio no Brasil.
Eita, helicóptero, mas também eu sei te contar que você não consegue segurar essa língua, hein, só?
Ô, Matuto. Ah. Caramba, o que aconteceu com o pobre do helicóptero? Que tá, olha, Jeguinho, tá...
Ô, Cador.
Até de orelha arriada.
Coitadinho, ele tá chorando.
Ô, você acredita que ele foi falar pra namorada dele? Ele não segura as línguas dele, meu.
Com Cador. Quem será que ele parece?
Não, ô, Cador, ele foi falar pra namorada dele, a Lambreta, viu, que ela tava gorda. E aí, vou te contar agora, ela empacou de vez, viu? Não quer nem falar com ele mais nada, viu?
Nunca fale isso pra uma mulher.
É verdade. Você entendeu
nem
aí, né?
Jega.
Você entendeu aí, né? Fica Carminho, fica Carminho, fica aí. Daqui um cadinho a gente resolve isso, viu? Deixa eu tirar esses livros daqui. Pera, calma, calma, calma.
Nossa, olha. Quanto livro!
É que hoje eu tô fabuloso, viu, Sandrinha?
Fabuloso, né?
É, esses livros são de fábula, são fabulosos.
Ah.
Sabia que a fábula é uma das maneiras assim, mais antigas de se contar histórias, Sandrinha? É, e essas aqui, ó, são as fábulas de Esopo.
Olha que legal.
Opa, dizem que Esopo foi um escravo que viveu 600 anos antes de Cristo.
Isso mesmo, Cador. E ele foi preso numa guerra e virou escravo na Grécia. Antigamente,
foi, né?
Antigamente era assim, Cador.
É, mas não existem provas de que ele existiu, apesar de ter por aí, ó, mais de 300 fábulas que dizem que são dele.
É, e são essas fábulas aqui, ó, que eu trouxe aqui pra vocês. E olha aqui, ó, tem o sapo e o boi.
Opa.
É, o lobo e a cegonha aqui, Cador, ó, o lobo e a cegonha aqui, ó.
Legal,
ó,
essa aqui também.
A raposa e as uvas.
Uhum. É,
o leão e o ratinho.
Ah, tá.
É, o homem, seu filho e o burro aqui, ó.
Ó, as cigarras formigas.
É. Muitas foram reescritas pelo La Fontaine, né, escritor francês?
É verdade. É. Escuta, Matuto, qual fábula que você vai contar pra gente?
Olha, ô Cador, eu vou contar a vida do próprio Esopo, tá bom?
Ah, tá certo.
É porque a vida dele parece uma fábula, Sandrinha.
A fábula da vida real.
Ele era um escravo demais, assim, inteligente.
É, né?
Um dia o patrão dele, assim, tava de prosa com um amigo sobre os males e as virtudes do mundo.
Sei.
Sobre o mal e o bem, né?
Uhum.
Aí ele chamou o Esopo para dar um pitaco sobre o assunto. Esopo foi logo dizendo: ó, eu tenho certeza de que a maior virtude da terra pode ser comprada no mercado.
Comprar virtude no mercado.
Aí o patrão do Esopo também ficou surpreso e perguntou para ele assim: como é que você pode afirmar isso, Esopo? E você sabe o que o Esopo fez?
O quê?
Foi até o mercado e voltou com um embrulho. Quando o patrão abriu o pacote, encontrou uns pedaços de língua, ó, Cador.
É mesmo?
É, o homem se sentiu enganado. Ele ficou azul de tanta raiva, viu? Mas deu uma chance, assim, pro escravo se explicar, sabia?
Nossa, tá, ainda bem. E como é que ele se saiu dessa?
Ah, Sandrinha, o Esopo disse: gente, a língua é a maior das virtudes. Com a língua as pessoas ensinam coisas boas umas às outras.
Olha, é verdade, né? Por exemplo, o professor usa a língua para dar aula.
É.
Os padres e pastores ensinam religião.
Exatamente. Mas aí o amigo do patrão do Esopo lançou uma provocação.
O que ele falou?
Já que você é assim tão desembaraçado, né? Que tal então você trazer o pior vício do mundo? Ah, dali um minutinho o Esopo voltava com outro pacote igual o primeiro. O que tinha lá?
Pedaços de língua.
Exatamente. É.
Você disse que era igual ao primeiro.
É, exatamente. É. E ele disse que, do mesmo jeito que a língua, se bem usada, é uma grande virtude, quando mal usada, se transforma no pior dos vícios.
Oh, é, olha só, é.
Com ela surgem as intrigas, as brigas.
É verdade. É. A língua pode xingar, magoar, agredir com palavras.
Como o pobre do Jega Helicóptero fez com a namorada dele.
Exato. Principalmente isso. Você chamar uma mulher de gorda.
Não pode, nunca.
É verdade.
Você agrediu muito.
Gente, olha. O patrão ficou tão impressionado com a inteligência do Esopo, viu, que deu a liberdade pra ele. É, e Esopo deixou de ser escravo.
Que bom, tá vendo?
E aí ele virou um contador de fábulas conhecido na Grécia Antiga. Muito legal.
Muito legal. A moral da história: vocês já sabem, a língua ou a palavra, né, quando bem usada é ótima, mas
claro,
quando mal usada
desconjura, meu pai, a Maria, entendeu?
Então, se é pra usar mal a língua, vamos botar ela pra dentro, viu, gente?
Fechar a boquinha.
Boca fechada.
E agora eu vou passar ela pra aqui, olha. Eu vou ajudar o helicóptero, que eu te conto uma coisa. Ele não segurou a língua dele, menino. E arrumou a maior confusão aqui com a namorada dele.
Fala
lá,
que
preta,
ela tá
lá.
Magrinha agora.
Isso. Agora, helicóptero, você chega lá, viu? Leva um capizinho pra ela, leva um dedinho de prosa com ela. Fala que você gosta dela. É, menino.
Conhecemos o pai da fábula, o Esopo, e La Fontaine é outro nome conhecido. Aliás, a Sandra até falou dele aqui. Ele reescreveu muitas fábulas do Esopo no século XVII e ficou famoso por isso.
As fábulas são uma forma de conhecer os perigos da vida para agir com bom senso.
É, no caso, por exemplo, com a cigarra e as formigas, nós aprendemos que é preciso pensar no futuro. Por exemplo, guardar alimentos da época da colheita para comer quando chegar a entre safra.
Ou guardar dinheiro quando temos um trabalho para usar na época de dificuldades.
E agora nós vamos ouvir a fábula Raposa e as Uvas, adaptada para o rádio pela equipe do Escola Brasil, e você vai descobrir o que ela ensina. Vamos lá?
Era uma vez.
Uma vez uma raposa muito charmosa, charmosíssima. Seu pelo cinza vivia brilhando, bem escovado. A cauda era uma maravilha, alta, imponente. Até o nome da raposa era bem pomposo: Mariana Valesca de Albuquerque Estrada. Metida ela, não? Todas as manhãs tinha que ficar no mínimo uma hora escovando o pelo e limpando as unhas. Era uma verdadeira madame. Depois de 3 dias de chuva, o sol havia mostrado a cara naquela manhã de terça-feira. E lá estava ela ao sol.
Impossível viver bem numa terra dessas. Os pêssegos importados da Granja da Lemoa não são mais os mesmos. Antes eram avermelhados, peludos, lindos. Hoje não passam de pêssegos assim, digamos, nacionais. Amarelos, aguados.
O brasileiríssimo macaco Joca, num galho bem pertinho do chão, não tirava o olho da raposa.
Mariana Valesca de Albuquerque Estrada. Isso é lá nome de raposa? Ela fala dos pêssegos da Alemoa, mas eu aposto que tá louca de fome.
O gambá Tunico não entendeu nada.
Enlouqueceu, nobre amigo Joca. Eu não sabia que eras dado a falar sozinho.
Nada disso, Tunico. Espia só quem tá lá ao sol, toda metida.
Oh, então é isso. Dona Mariana Valesca saiu mesmo da toca e está a aproveitar-se do calor do sol com todo o seu charme. Deve estar aguardando os ovos de codorna da Holanda que me diz ter encomendado.
Que ovos de codorna da Holanda, coisa nenhuma, Tunico. Essa raposa não trabalhou nem para pagar o que come.
Olha, Joca, ela é um pouco afetada, mas não acredito que seja mentirosa.
Foi aí que o macaco Joca resolveu fazer uma brincadeira com a raposa. Junto com o amigo Gambá, passaram perto da raposa Mariana Valesca, que continuava deitada ao sol. Mal cumprimentaram a Dondoca e seguiram conversando.
Tunico, e eu fiquei sabendo que essa parreira do velho Quincas lá na beira do riacho estão carregadas de uva.
Carregadas de uvas maduras. Ontem à tarde passei por lá. Cheguei em casa com a boca roxa, uma delícia.
Deram a notícia combinada e continuaram caminhando.
Era essa notícia que eu esperava. Eu vou pelo atalho. Uva madura, é comigo mesmo.
Joca e Tunico, que espiavam lá da curva, riram muito da reação de Mariana Valesca de Albuquerque Estrada, que já estava embaixo do parreiral.
Haha, que uva maravilhosa. Vou dar um pulo certeiro. Lá vou eu.
Para o desespero da raposa, cada pulo era um tombo. Já estava exausta. Foi aí que resolveu mostrar a sua personalidade.
Quem vai querer comer uma uva amarga e cheia de bicho? Agora estou vendo a senhora mais de perto, toda verde.
O macaco Joca e o gambá Tunico, que assistiam a cena, num salto só, estavam no alto da parreira.
Ô, dona Mariana Valesca de Albuquerque Estrada, ficou com fome, dona Raposa? Quem sabe os ovos que a senhora mandou vir da Holanda chegaram?
Ora, quem desdenha quer comprar!
E aí, descobriu? Você já quis muito uma coisa, não conseguiu e depois saiu falando mal dela?
Pense bem, hein?
Aproveite e escreva dizendo o que você achou da história.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.
Governo Federal.
Olha que dica importante, uma dica principalmente para você que é mãe. A criança de 1 a 2 meses se sente segura no colo da mãe. Ela gosta de ficar em várias posições e adora olhar para o seu rosto. Segure o seu bebê com carinho e olhe bem para ele. Ele vai se sentir amado e feliz.
E o garoto tá demais! Ouviu no Escola Brasil? Gostou? Fez a carta, botou no correio, tá participando! Tem esporte na jogada! Tem esporte na jogada!
E você que ainda não mandou sua carta pra promoção Tem Esporte na Jogada, presta atenção, não vai perder o prazo. O último dia pra colocar a carta no correio é dia 2 de maio, quarta-feira.
Lembre-se de responder a pergunta: como você gostaria que fosse sua aula de educação física? E de escrever o nome da escola direitinho ao lado do remetente, do lado de fora do envelope.
Lápis e papel na mão, que a gente já vai repetir o endereço, hein?
Bem, hoje você conheceu a história do Esopo e percebeu que a língua, quando mal usada, pode causar muita coisa ruim.
Mas quando bem usada, a palavra pode acalmar, trazer felicidade, despertar bons sentimentos.
Quando a gente junta com música, então, ixi, fica melhor ainda. É como claro. Faz o grupo Palavra Cantada que você conheceu hoje.
Banana, bananeira, goiaba,
goiabeira,
laranja,
laranjeira.
Bem, bom fim de semana. Não perca o programa de segunda-feira, quando nós vamos lembrar os melhores momentos do mês de abril.
Até lá!
Limão, limoeiro,
tomate, tomateiro.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás, pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.